Olá, Cristina.
Olá, Miguel.
É um prazer estarmos aqui a conversar. Em rigor, nós já estamos a conversar quase há 40 minutos.
É verdade, entre cafés na tua cozinha tão deliciosa.
Já passamos por imensos temas que na verdade, espero eu que consigamos recuperá-los.
Já tínhamos gravado a entrevista, certo. Já viste.
E já falamos de imenso, falamos deste teu enorme percurso no mundo das marcas e dos negócios de há 30 anos esta parte. Falamos de um grupo de empresas que tu tens, que gostava que também nos falasses um pouco, que é já bastante considerável e, portanto, já tens seis negócios, uma equipa muito grande, uma notoriedade de marca muito particular offline na televisão, mas também online. Portanto, tens vindo a fazer um caminho e gostava que também nos falasses um bocado da altura sobre como é que tu percebeste que o online ia ser um ponto de ruptura, um make or break para o teu negócio, para a tua empresa, para o próprio programa. Falamos do teu percurso já como empresária. Por onde é que tu queres começar? Porque tu és uma mulher ampla que tem muito para onde ir, não é?
Olha, não sei. Se calhar começar por explicar esta história da minha casa. Sabes que tu tens um escritório maravilhoso, adores. Rua Brancamp é o coração de Lisboa. Mas eu sou uma mulher de criatividade e de inspiração. E eu não consigo criar no meio da confusão. Okay. Eu preciso de paz. Eu preciso de silêncio, de verde, de espaço. E, portanto, ao contrário de ti, eu fugi do centro da cidade, onde comecei. Eu comecei em Santos, com imagens de marca, e fugi para Barcarena, para uma encosta. Um dia tens que ir lá conhecer-nos. E nós trabalhamos numa moradia. É uma casa, que é uma moradia, tem um jardim. E o meu mais recente projeto foi transformar toda a minha atividade profissional que está dentro da minha própria empresa para um nome de uma empresa que tem tudo a ver connosco, que se chama The Empower Brands House. A nossa casa é uma casa de empoderamento de marcas. Foi esse percurso que nós fizemos ao longo destes 16 anos de antena do Imagens de Marca e de 20 anos meus no jornalismo ligado ao mundo do marketing, das marcas, do branding. E, portanto, achei que o nosso projeto, como é hoje, fazia todo o sentido ter uma empresa com um nome diferente, que não fosse um I'm in Motion, que de facto fez sentido durante um tempo, que foi aquele tempo em que tivemos sempre em movimento a criar alguma coisa, e tivemos realmente sempre em movimento a criar alguma coisa maior, que é esta casa do empoderamento das marcas, onde estão muitos projetos, onde está a marca Cristina Amaro, que é o início disto tudo, não é? Onde está a marca Imagens de Marca, que é a nossa marca mais visível, mais reputada, de maior notoriedade e que tem 16 anos de antena na SIC Notícias, é o programa mais antigo do canal.
Uau.
E um dos programas mais antigos da televisão portuguesa, que não para para férias, portanto tem 52 emissões todos os anos, há 16 anos, além do Imagens de Marca, criámos outras coisas, que tu há pouco dizias-me, mas porquê é que tu fazes isto tudo? Certo. Porque eu não tenho nada para fazer, não é, Miguel? Não, criámos outros projetos porque o Imagens de Marca é um programa, é uma marca muito, muito exigente. É um programa na antena da SIC Notícias que é muito exigente do ponto de vista editorial, de produção dos seus conteúdos, mas também é muito exigente do ponto de vista da produção, da sustentabilidade financeira para ele existir. E para ele continuar a ser relevante e um órgão de comunicação social que responde àquilo que é ser um órgão de comunicação social, embora dentro do mundo muito especializado que é o branding, que tem que responder a um conjunto de práticas éticas e de transparência que os nossos reguladores obrigam, nomeadamente a Carteira Profissional de Jornalista, a ERC e o próprio canal onde ele está, a SIC Notícias, que é muito rigorosa na qualidade da informação que nós colocamos lá, tudo isto é muito exigente. E nestes últimos anos, o mercado português, que já é curto, mudou muito o paradigma do patrocínio, que é a única figura que nos permite financiar a nossa produção. E ao mudar este modelo de importância do patrocínio, nós tivemos que, como eu costumo dizer, e há pouco já te mostrei esta imagem, deitar abaixo a nossa casa e transformá-la e erguê-la de novo outra vez, mas a viver lá dentro.
Lá dentro.
E isto foi muito duro. Desde 2017 a 2019, nós vivemos sem paredes, com chuva, com tempestades, a dormir, a respirar, a comer, a fazer tudo dentro desta casa. Mas o que realmente fizemos foi um projeto tão transformador e tão interessante que a Empower Brands House hoje não é só a produtora de imagens de marca, nem a empresa da Cristina. É uma empresa que tem uma causa social e económica a pensar no bem das marcas, das pessoas que fazem acontecer as marcas e das empresas que são donas das marcas, que é a Empower Brands Community, que tem em si um conjunto de atividades com um cariz de serviço público inacreditável, que somente uma pessoa como eu, agora desculpa a imodéstia, mas é verdade, somente uma pessoa como eu que tem uma vontade tão grande de ajudar este país a desenvolver-se, é que podia criar.
Eu gostava muito de entrar aí. O que é que te leva a... Porque lá está, uma coisa é fazer uma empresa, ou um projeto, uma iniciativa, um programa, peguemos no programa de televisão, no Imagens de Marca, uma coisa é fazer 10 episódios ou 13, estavas-me a explicar a duração das grelhas na televisão, uma coisa é fazer uma season de 13 episódios, been there, done that, got a t-shirt, está feito. Outra coisa é todos os dias, há 16 anos,
e é todos os dias mesmo, Miguel.
E eu tenho uma curiosidade muito particular por o que é que move pessoas como tu, ou seja, o que é que o Sapiens diz a si próprio todos os dias para vir coordenar a operação de 6 empresas num negócio
partilha.
Duro, difícil e exigente.
Partilha. Não há outra palavra que defina melhor aquilo que eu tenho vontade de fazer todos os dias. Partilhar. Eu sou uma criativa, acima de tudo, nos muitos chapéus que eu tenho, eu sou uma pessoa de criatividade. Okay. Aliás, quando começámos a crise de 2008, eu escrevi em letras garrafais na minha empresa a palavra crise e cortei o S. Okay. E disse às minhas pessoas, isto é o que nós somos, sem S. Tirando o S, tu ficas com a palavra crie. E o criar é aquilo que te transforma. E eu tenho uma imensa vontade de criar e todos os dias eu tenho ideias novas e eu sou eu empresa, não sou eu só Cristina.
Claro, claro,
eu tenho muita gente muito criativa dentro da minha equipa, graças a Deus, mas temos vontade de criar e de partilhar, sabes? E é esta vontade de partilhar que todos os dias te move. Eu quero todos os dias criar uma coisa nova e partilhá-la. E agora já não é só partilhar com o meu país, eu tenho vontade de a partilhar com o mundo. E por isso é que nós estamos a pensar num canal digital que possa chegar a todo o mundo e um canal que seja bilingue, porque hoje o português chega a muita gente, mas o inglês é a business language, não é? E portanto o nosso canal é bilingue, com português e inglês, para que possa chegar esta mensagem de empoderamento das marcas, das pessoas e das empresas ao mundo inteiro. E eu acho genuinamente, Miguel, que as marcas, as pessoas e as empresas são o catalisador de uma sociedade que precisa de um modelo de economia que a permita sustentar-se, mas tem que ser sustentável. Se não for sustentável, e a palavra sustentabilidade tem dentro de si muita coisa hoje diferente de há 10 anos. O consumidor hoje não quer... O consumidor somos todos nós,
sim, sim.
Ok? E todos nós, hoje, não queremos ouvir falar de sustentabilidade, doa o que doer, custe o que custar. Não. Nós queremos falar de sustentabilidade com o que ela realmente quer dizer, que é um modelo que permita que o planeta exista amanhã, que as pessoas não pifem da cabeça, que as empresas durem muitos anos,
certo.
Que tu sejas feliz lá dentro. E isto é muito mais difícil de se fazer.
Tu já deves ter visto muita marca, não é? Devem-te ter passado das mais icónicas.
Milhares.
Não é? Das mais pequenas e atrevidas, sim, e curiosas, que depois se transformaram em marcas grandes e tu deves ter visto crescer, até aquelas que se calhar eram pá, criaturas um bocado até jurássicas.
E as grandes, tão grandes que caíram, não é?
Caíram, tal e qual. Ou seja, criaturas, pá, mesmo muito grandes que de repente, por falta de adaptação ou agilidade ou o que for, colapsam. O que é que tu aprecias neste processo constante e permanente de porque tu própria observas as marcas, documentas a evolução da marca, mas também crias as tuas, não é?
É verdade. O que é que já tu, somos seis marcas dentro
que é que
da nossa
move
casa.
Na palavra marca ou no fenómeno marca, o que é que representa para ti?
Longevidade, para mim.
Okay.
A marca para mim representa a longevidade. Eu não acredito em marcas que nasçam hoje para morrer amanhã. Eu acho que as marcas têm em si uma história, têm em si um percurso, têm em si uma durabilidade. E para mim só faz sentido uma marca quando ela perdura no tempo. O comendador Rui Nabeiro, que é um homem que me inspira imenso, usou uma frase que depois foi inspiradora de muitas coisas à volta dele, do Carlos Coelho na sua Ivity, que é uma pessoa de quem eu gosto particularmente e que é uma das pessoas da minha vida, mas não me desviando da frase, é uma marca é o sonho do homem perpetuado na economia.
O Carlos usa muitas vezes essa expressão, é verdade.
Não há coisa mais brilhante que esta. É mesmo isto. Uma marca é o sonho de um homem perpetuado na economia. Mas hoje tens que pôr aqui um chapéu do perpetuar com sustentabilidade, que era uma coisa que antes não se falava tanto. Tu hoje tens que ser uma marca com uma política de responsabilidade social muito certa, muito bem definida. Tu tens que pensar nas pessoas que fazem acontecer a tua marca, nas pessoas que vão receber a tua marca, na pegada que vais deixando na sociedade, na sustentabilidade financeira, na sustentabilidade ecológica. É um desafio tão maior.
Aumenta o escopo daquilo que temos que fazer para sermos
aumenta,
boas marcas,
e
é isso?
Aumenta a tua responsabilidade como pessoa. Aquilo que tu estás a fazer cá não é só passar por cá. Sabes?
Há marcas que tu gostas mais do que outras, isso sim podes dizer,
claro.
Ou tens naturalmente temas
Olha,
profissionais que te impedem de falar disso?
Mais ou menos.
Deve haver marcas que tu adoras e depois deve haver marcas que tu adoras e com quem não trabalhas, se calhar marcas que até não gostas tanto, mas trabalhas, ou marcas que gostavas de trabalhar.
Sim, há de tudo isso. Mas eu tenho uma postura, eu consigo separar muito bem a minha esfera pessoal da minha esfera profissional.
Ok.
Muito bem. E o facto de eu ter uma marca pela qual me apaixono muito na minha vida profissional não quer dizer que eu trabalhe com ela na minha vida pessoal, não quer dizer que eu trabalhe com ela na minha vida profissional. Por exemplo, eu tenho uma marca de cremes que uso no meu dia-a-dia há mais de 15 anos, sobre a qual eu nunca fiz nada. Acreditas nisto? É a minha marca e eu não mudo não troco por nenhuma outra.
Okay.
E 500 vezes já tive vontade de ir lá ter com eles e conhecê-los e trazer a reportagem, mas eles são nos Estados Unidos.
Okay.
Portanto, é um bocadinho mais difícil. E isto quer dizer que eu deixo... Ela deixa de ser uma love brand para mim? Não. É a minha marca na minha esfera pessoal. As marcas com quem eu trabalho na minha vida profissional são todas iguais.
Tratam-as todas com o mesmo carinho,
todas,
dedicação, amor,
todas,
entrega, profissionalismo.
Sejam grandes ou pequenas. Eu coloquei ontem a história de uma marca no meu blog, uma marca que se chama Tierno, que é uma marca muito pequenina, mas que para mim é tão grande como uma outra marca que seja internacional, que se chame Apple, por exemplo. O que interessa é a forma como tu pões o coração naquela história que tu tens ali. E eu trabalho muito eu sou muito heart feeling, eu ponho muito o coração em tudo o que eu faço, em tudo o que eu crio, e em tudo em que eu em tudo aquilo que eu partilho.
Isso é recente ou tem vindo a ser um traço de caráter
e
personalidade?
É meu.
Okay. É-te nativo isso. Não te custa muito apaixonar-te pelo trabalho,
não,
é isso?
Não. Okay. Sabes que há uma coisa muito, é uma história muito curiosa. Quando eu criei o meu blog, e foi criado, foi um projeto que eu tive necessidade de fazer nascer porque eu tinha saudades de escrever. Eu comecei no jornalismo na revista Exame. E na altura da Exame, em que eu passei pela redação, no final dos anos 90, nós tínhamos páginas para escrever. E eu adoro escrever, adoro fazer textos sem a pressão de tens que pôr uma história gigante em 300 caracteres. Epá, deixem-me lá dar largas à minha imaginação, àquilo que eu sinto. Desculpa, de vez em quando eu tenho que tossir porque infelizmente estou meio constipada. Não estou com o coronavírus, okay. Não te preocupes. Mas eu tinha saudades de escrever, por libertar o meu coração. E o blog nasce assim. E quando tivemos vontade de criar uma identidade visual para o blog, um dia, lá na empresa, estávamos a fazer bonecada. Pá, que é que vamos pôr? E eu de repente assinei Cristina Amaro. E quando assinei, a minha assinatura, que é a minha assinatura desde os 12 anos, eu olhei para o fim da minha assinatura, que faz assim um movimento, e brinquei com aquilo. Pá, isto é um coração. E de repente, a minha assinatura, estilizada, era a marca do meu blog. E a marca do meu blog tem um coração. E isto sou eu. Okay. E é incrível como naquele momento olhámos umas para as outras, por acaso éramos só mulheres que estávamos naquela redação, sou uma empresa completamente livre dessa história de não há homens nem mulheres, nem cotas, nem esquece. É, as pessoas estão lá por mérito, sejam o que forem, mas nesse dia, naquela reunião, por acaso estávamos só mulheres e comentámos assim, é incrível porque esta és tu.
E foi evidente para toda a gente.
Okay. E eu sou mesmo isso. Eu sou uma pessoa que trabalha com o coração. E ponho o meu coração em tudo. E se calhar isso é aquilo que me tem feito conseguir passar por todos os caminhos mais... com mais obstáculos.
Porque
sou eu, sabes?
Porque é duro, não é? Porque imagina, ser relevante durante este tempo todo e depois ter um grupo de empresas e ter 25 pessoas a trabalhar contigo e todos os meses garantir que... 25 ordenados e que entregas no
fora o resto.
Tal e qual, e custo de estrutura.
Claro que sim. É muito exigente, Miguel.
É muito exigente, não é? Tu tens que, seguramente, que dizer muitas coisas a ti própria para te conseguires manter no topo do teu jogo, porque... O jogo em que tu estás e o mercado em que tu estás, ainda por cima, é altamente cobiçado, é sexy, é cool, uhum. É muito visível, uhum. Tem muita gente a tentar lá furar e entrar. Eu sou muito ignorante relativamente a esse meio, mas volta e meia... Olha, ainda há pouco tempo atrás conversava aqui com o Nilton, epá, e em off falamos um bocado sobre este mundo do humor, da televisão e tudo mais. Epá, ele foi-me contando algumas coisas, enfim, que são muito exigentes e há sempre snipers e se calhar pessoas menos... com valores menos adequados, ou o que for.
Encontras de tudo.
De tudo, não é?
Claro que sim.
Portanto, tu fazes este caminho durante estes anos todos, e estás aí no topo do teu jogo, é pá, seguramente que isto vem acompanhado não desse... Porque se calhar quem está online e vê um post, ou vê um programa qualquer, deve pensar, uau, esta senhora, esta rapariga...
Tem uma vida cor-de-rosa.
Tem uma vida espetacular, sim. Está sempre a rir, está sempre em contextos novos... coisas glamourosas e bonitas à volta dela, tem um escritório que é uma moraria. Epá, esta tipo acordou assim ou nasceu...
Tão verdade, furada, tem o rabinho para o virado sol, para a lua,
tal
não
e qual,
é?
Ou para a lua.
Não, vamos, Miguel,
ser
não.
Ser empresária...
Não, não, eu tenho dias... os meus dias são, todos eles, muito desafiantes. Tenho uma coisa que eu adoro, que faz parte de mim e que eu digo permanentemente que sei que é o que eu não quero perder, o meu sorriso.
Ok.
E se calhar é em prol do meu sorriso que eu trabalho todos os dias para que ele não se perca. E manter o sorriso, que é... O meu sorriso é muito verdadeiro. Eu, quando não consigo sorrir, eu não sorrio. E o meu rosto fecha-se e eu fico com um ar pesado, sério, que também existe a mim. Eu não estou sempre... a sorrir o dia todo, de manhã à noite, não, pá, recebes uma notícia má e perdes o sorriso, mas bora lá transformar esta notícia má numa notícia boa, porque eu quero o meu sorriso de volta. Esse é o meu bem-estar, sabes? É aquele ponto em que eu me sinto tão bem. Epá, ai, quem me dera estar sempre assim. Mas isso não é possível, nós sabemos. O bem existe porque existe o mal. E tu sabes o que é o bem porque sabes o que é o mal. Tu sabes o que é o bom porque sabes o que é o ruim. E eu tenho isso todos os dias na minha vida. As pessoas que não pensem que eu tenho uma vida cor-de-rosa, que sou a menina que há 16 anos tem um programa na televisão que é maravilhoso, que inspira toda a gente e que é fantástico, mas ele para existir, eu tenho uma vida por trás dele de muita exigência.
O que é que como empresária te é mais nativo? E pareceu-me um bocado que a criatividade e ver coisas onde elas não existem não é um sarrabisco, mas tu vês lá um coração. Ou é uma palavra, mas tu vês lá um claim de comunicação para uma campanha ou um copy para um texto que dá origem a um poema qualquer sobre uma marca. O que é que para ti é mais nativo como empresária? É a estratégia de negócio? É a criatividade?
É uma boa pergunta,
estás com as
Miguel.
Pessoas, com a tua equipa, liderares as tuas pessoas?
É uma boa pergunta. Olha, nunca pensei nisso. O que é que em mim é mais nativo como empresária? É uma boa pergunta. Eu acho que é a vontade que eu tenho de ter comigo pessoas felizes. Sabes que é uma coisa que eu gosto mesmo de ter pessoas muitos anos a trabalhar comigo. Okay. E ter pessoas muitos anos a trabalhar comigo significa que elas estão a crescer comigo. Certo. Elas crescem e eu também. E ao crescermos juntos, vamos estar a criar coisas que podemos partilhar com os outros, lá está.
Essa palavra é muito importante para ti, não é?
É, muito mesmo.
Pois tu és jornalista, a base da tua formação Sim. É isso, e um jornalista o que faz é exatamente isso, não é?
Partilhar histórias.
Analisa, compreende, Sim. investiga,
conhece partilha. E partilha. Mas eu sou assim desde pequenina, eu sou a única menina de 4 irmãos e uma quiducha, super protegida dos manos.
Ok.
Mas tinha que me fazer à vida. Porque se queres brincar connosco, tens de subir às árvores. Se queres fazer parte do grupo, tens que fazer o que nós fazemos. E eles são rapazes. Portanto, é destemida, criativa. Para chegar lá, tem que subir. Bora lá, com força. E pá, eu consigo. E isto vem muito da minha infância. Eu não sou filha de pais ricos. Eu sou uma menina que vem do nada, que cresce a pulso e que cria a vida que tem com esforço. E esta partilha vem de 4 irmãos que tinham que partilhar tudo o que tinham. Os brinquedos eram partilhados, a comida era partilhada, as brincadeiras eram partilhadas, nós partilhávamos tudo. E eu comecei a sair à noite com 14 anos. Mas era uma partilha que eu fazia de diversão com os meus irmãos, protegida por eles. Há dias estive a ver um filme que se chama O Fim da Inocência, que deu na RTP, eu apanhei-o por acaso, epá, e foi um filme fantástico. Daqueles que tu acabas e dizes assim, caramba, isto foi feito em Portugal por atores portugueses. Okay. Espetacular. O pulo que nós demos. E é engraçado que eu estive a ver o filme e comentava isto com o meu marido. Eu comecei a sair tão nova, apanhei de tudo, Miguel. Drogas, álcool, noitadas, maloqueiras. E eu nunca tive vontade de entrar naquilo que eu vi naquele filme. Graças a Deus. Eu era capaz de estar uma noite inteira a dançar, com 15, 16, 17, 18 anos, numa discoteca onde entrava à meia-noite e saía às 4 da manhã, sem sair da pista, a beber Coca-Cola. Ou água, se fosse preciso. Tive as minhas maloqueiras, também era melhor. Pá, fiz muitas coisas que devia ter feito naquela idade, graças a Deus. Porque hoje olho para trás e digo assim, não tenho vontade nenhuma de fazer fora de tempo as coisas que se podem fazer fora de tempo, porque eu fi-las todas no tempo certo. graças a Deus, nunca fui puxada, foi para coisas que me podiam ter desviado. E perdi um irmão toxicodependente.
Difícil.
A fazer uma cura de desintoxicação. E eu sempre lhe disse, cuidado com o que estás a fazer. E ele sempre me disse, esquece, eu sei o que é que eu estou a fazer, eu nunca vou ficar agarrado. Ficou, Miguel. Ficou e quando quis sair, foi tarde demais.
Eram outros tempos, não é? Não havia muito conhecimento ali, não é?
Não tem nada a ver. Não tem
suporte,
nada
não havia comunidades,
não,
não
tem
havia
nada
apoio médico.
Não tem nada a ver, era cool. A droga, no tempo dele, era cool. Agora, se calhar, também é, mas agora tens informação. E de antes não tinhas.
Sim, eu tenho um amigo, pai dos seus 50 e muitos, 60. E pá, que lá está, ali no final da década de 80, 90, passou assim por uma fase mesmo muito crítica, porque não havia informação nenhuma e aquilo apareceu e era cool, como diz, e de repente era quase difícil, segundo ele, conhecer alguém que também não andasse lá.
É verdade.
Recuperar mais, né? Este tipo especificamente não conseguiu.
Infelizmente, perdi um dos meus três irmãos com uma coisa que é um pesadelo numa família.
Isso mudou-te de alguma forma?
Isto fez de mim uma pessoa seguramente diferente. Não sei, se calhar, identificar em quê, mas se calhar a saber o que eu não quero.
Exclusão de partes.
Sim, se calhar aí. Se calhar,
também é uma competência muito importante se nós pensarmos para um empresário, não é?
É
tão importante quanto
é.
Os negócios a que vamos, as escolhas que fazemos, as pessoas que temos na nossa equipa, são também aquelas que deixamos de fora da nossa equipa, não
a
é?
A transformação que eu fiz na minha empresa começa comigo a dizer a mim mesma, eu não quero isto. E o não quero isto foi fruto de uma mudança radical de paradigma, de consumo de conteúdos e de investimento das marcas e das empresas na sua política de comunicação, deixarem o Imagens de Marca, que é um programa tão importante para eles, numa situação financeira que o ia tornar insustentável. E isso estava-me a doer muito, porque eu sou apaixonada, porque eu ponho o meu coração nas coisas, não é? E eu sei que este programa é muito importante para o mercado. As pessoas fazem-me chegar esse feedback. Eu sei que pessoas de 30 anos cresceram a ouvir falar do Imagens de Marca. Entraram no mercado de trabalho com as referências
Claro,
do Imagens de Marca. E isto, caramba, isto é o tal legado que tu estás a deixar, não é? Ah,
claramente.
bolas, este programa faz parte do plano curricular de uma universidade. Uau, como assim? Ele é usado nas pós-graduações, nos mestrados. A sério? Pá, e este feedback, quando me era dado, eu disse, pá, eu não posso deixar isto morrer. Não é só o meu programa. É uma Bíblia para o meu país. Isto é muito importante para as pessoas que estão a fazer as marcas tornarem-se ativos valiosos de empresas que geram empregabilidade, Miguel. Vamos lá pôr aqui
E mudou muita coisa, como tu dizias, nas
Mudou
marcas nos
muita
últimos
coisa, muita coisa.
10 anos,
E
talvez,
nós
não?
somos muito responsáveis por essa mudança. No que tem de bom, somos. Porque nós demos a conhecer muita coisa que as pessoas não conheciam na altura. Agora é muito diferente. Agora tu tens muito mais ferramentas onde vais buscar informação. Não é? Tá, existem muito mais revistas, existem muito mais plataformas de comunicação onde vais buscar conteúdos. É um facto. Mas o Imagens de Marca ganhou o seu estatuto.
E depois acho que há uma coisa que vocês têm também que me parece muito importante. Eu não sei como é que tu pensas neste tema, mas uma das coisas, eu estou há pouco tempo online, mas uma das coisas que me parece que é contingente ao aumento da quantidade de pessoas que produz conteúdo e do conteúdo produzido é que cada vez mais se torna difícil de perceber o que é o não verdade, what's fake, what's real, o que é credível, o que é que não é, em que é que eu confio. E se tu reparares, um programa, e tu especificamente, que sempre foste o rosto do programa, mas um programa que está aqui há tanto tempo, ajuda-nos a perceber, bom, se está ali, deve ser verdade. Se está ali, deve ser real. Se está ali, alguém já estudou, investigou, sabe que aquilo que está a dizer é possível de ser dito.
Sem
E é
dúvida
merecedor de
nenhuma,
ser visto.
exatamente.
Portanto,
nós somos muito rigorosos.
É um bastonário, na... não é? Ou seja, é um farol daquilo que... Epá, se está aqui, sim, it's not fake.
Sim.
Não é? Tipo...
Oh, Miguel, nós recebemos no Imagens de Marca, não estou a exagerar, mais de 500 propostas por semana para reportagem.
Uau, de gente que vos pede para entrar no programa.
Claro. De tudo, de tudo. De agências de comunicação, de, dos players todos. Filtrar isto é exigente. E filtrar isto de forma a ser relevante ainda é mais exigente. Por isso eu acho que é muito importante nós termos uma equipa sénior. É muito importante tu teres uma direção de conteúdos que saiba como escolher, porque é que deve estar ali e como é que pode estar ali. E eu tenho essa equipa, felizmente. Eu tenho na minha equipa duas pessoas fundadoras do Imagens de Marca,
uau,
comigo, a diretora criativa de conteúdos, a Maria José Martins, que fundou o Imagens de Marca comigo, e a Mafalda Rocha, que é a nossa produtora executiva, que fundou o Imagens de Marca comigo. E tenho na direção...
são duas amigas, naturalmente, colegas, amigas, mais que tudo.
São...
claro. Mais que tudo, não é
são,
a palavra.
São duas pessoas muito, muito, muito importantes na minha vida.
Claro.
Muito importantes, a todos os níveis.
Claro.
Nós crescemos juntas, a Mafalda foi mãe já connosco, a Mizé, é curioso que ambas saíram e voltaram.
Ah, okay.
E saíram e voltaram muito pouco tempo depois. Não sei precisar, mas talvez um ano, dois, no máximo três. No máximo, nem sei se foi tanto. Mas aconteceram coisas na vida delas, a nível pessoal, que as fizeram depois crescer como para outra coisa. Deixaram de ser meninas e passaram a ser mulheres. E é tão engraçado. Agora temos o nosso o Fernando Paula, que é uma das pessoas também com mais longevidade na nossa redação, diretor de conteúdos de informação. A Mizé tem muito conteúdos de parceria e é a diretora do canal, que estamos agora a preparar-nos para fazer nascer no YouTube, o Empower Brands Channel. Ela é a diretora também desse programa, desse canal. E o Fernando está só com a direção de conteúdos do Imagens de Marca. E o Fernando é um miúdo que se tornou um homem, que casou e nós fomos ao casamento.
Claro.
Estás a perceber? Tudo isto tem assim um... Epá, é uma história de vidas que se cruzam numa casa e que vão crescendo juntos. Isto é tão espetacular.
Não é simplesmente uma empresa com um headcount de X não. pessoas e que alguém sabe-se lá onde paga os salários
não.
e depois sai o,
não.
sai o Cardoso e entra o Martins.
Não
e...
tem nada a ver. És apenas um número. Não. Nós não queremos trabalhar num centro de escritórios por isso. Nós não queremos ter uma equipa excessivamente grande para isso. Eu estou a chegar ao meu limite.
Mas, meu senhor, olha que 25 já é uma equipa gigante.
É muita
gigante,
gente.
Cristina.
É muita gente. Oh, Miguel,
muita
mas é
cabeça,
assim, eu
é?
Tenho... dentro da empresa tenho uma segunda empresa, portanto, dentro do grupo tenho duas empresas. Uma editorial e uma de conteúdos para empresas e marcas. A editorial está nas minhas mãos, nas mãos da Maria José Martins e nas mãos do Fernando. E é tudo o que tem a ver com conteúdos de informação, portanto, feitos por jornalistas. Daí a escolha dos temas ser muito criteriosa e tudo o que vai para o Imagens de Marca, pá, é verdade, é filtrado, é testado, é confirmado e não há qualquer dúvida. Aquilo é a informação que é relevante. E depois tenho uma segunda empresa que está nas mãos da direção de produção e nas mãos da direção criativa de conteúdos da Raquel, portanto o Luís Leal e a Raquel. E estas empresas, este negócio não está nas minhas mãos, está nas mãos deles e na direção executiva. E estas empresas todas, eu acho que agora até já me perdi.
Não, estavas a falar de...
Das pessoas, sermos muitas pessoas.
Não ser só um número.
Estas duas empresas têm dentro delas muitos outros projetos. Dentro do editorial tens o Imagens de Marca, o Empower Brands Channel, o blog da Cristina Amaro e a Community, que digamos que a causa é da Empower Brands House, mas está muito ligado a Imagens de Marca, porque a causa é a umbrella do canal e do programa, ok? E dentro da C4B, a tal empresa dos conteúdos corporate and branded contents, tens um sem número de clientes que faz acontecer projetos todos os dias. A equipa dos branded and corporate contents está todos os dias na rua a fazer conteúdos, a fazer filmes. Nós fazemos filmes para dezenas de empresas em Portugal. Felizmente. Felizmente. Porque tudo isto dá muito trabalho e é uma enorme responsabilidade.
Também é uma coisa que tu deves estar e que tu deves sentir certamente, que é aquele inflection point, não é? A partir do qual o mercado vem ter, eu não diria que o mercado vem ter contigo, temos que sempre estar a pensar em go-to-market e tudo mais, mas o mercado conhece-te, o mercado confia em ti, sabe quem tu és.
Mas eu vivo num mercado altamente competitivo.
Mas que não dependerá menos de confiança, não é?
Não, de todo,
e
muito
aí,
pelo contrário,
e
aliás.
E esse é um ativo que tu deves ter que vale uma fortuna incalculável,
sim,
não é? As pessoas
grande parte das empresas que trabalham connosco na área de corporate na área de corporate, na C4B, vamos dizer assim, Contents for Brands. Essa área, o Luís, muitas vezes, o nosso diretor de produção, muitas vezes partilha comigo, em pequenos almoços, em cafés, nos corredores da nossa casa, epá, o cliente tal foi-se embora, teve aí outro fornecedor mais barato, e eu fico logo a olhar para ele assim, mas sabes o que é que vai acontecer mais tarde ou mais cedo? Quando nos trocam por fornecedores, acabou-se a história. Mais tarde ou mais cedo eles voltam. Porque as empresas e as marcas precisam disso que tu estás a dizer, confiança.
Confiança.
E nós criamos relação de confiança com as empresas.
É.
E isso é uma coisa que faz parte do nosso ADN, da house. É transversal a todas as marcas da nossa casa.
Gerir para o longo prazo. Se calhar aquilo que tu falavas ao bocado, da mesma maneira que gostas e interpretas a marca como um organismo que vem para subsistir, se calhar também transportas esse tipo de mentalidade para a forma como conduzes relações com os teus clientes.
Repara, eu adoro ter pessoas que trabalham comigo há muitos anos, eu adoro ter parceiros que estão comigo há muitos anos, eu sou uma pessoa de relações fortes e que perdurem no tempo.
Certo.
Eu sou assim. Eu não sou uma pessoa de cortar relação. Eu sou uma pessoa de alimentar relação. Se calhar porque isto tudo está outra vez naquela história que se chama o heart.
Certo.
O coração está lá. A emoção está lá. O amor está lá. Quando tu fazes com amor, quando fazes com vontade que dê certo, as coisas perduram. São feitas com genuinidade, com autenticidade, com vontade que sejam bem feitas, e isso traz-te a relevância, a confiança, a continuidade, a longevidade.
E coloca pessoas a trabalhar contigo muito tempo, que é uma coisa difícil para um empresário, não é? Ter alguém ou ter um grupo de pessoas que confiam em si todos os dias. E sobretudo década após década, esse é que é um exercício também muito difícil.
A maior parte da minha equipa trabalha comigo há mais... Eu não quero ser imprecisa. Há mais de 7, 8 anos. Nós temos, vamos a caminho de 17 programa. Fizemos 16 agora em janeiro. Mas a produção começou antes. Portanto, começou praticamente no verão de 2013. Estreámos em janeiro de 2014. Já custa fazer contas, hein? Mas sim, portanto, eu comecei a trabalhar com esta equipa no verão de 2013. E tenho muitas pessoas que começaram a trabalhar comigo nos primeiros 5 anos de imagens de marca que ainda estão comigo.
Porquê? Que tipo de... O que é que faz as pessoas ficarem perto?
Isso tens que lhes perguntar a eles.
Eu estou a fazer uma coisa. O que é que tu achas?
Porque se calhar aquele prémio que agora há pouco tempo me atribuíram, do Best Team Leader, eu trabalho com elas como eu sou, Miguel. Eu sou isto que estou aqui a falar contigo. Eu sou isto. E eu sou isto no meu dia-a-dia. Eu sou o que eu sou todos os dias com as pessoas. Pá, e chateei-me e dou beijinhos. Olha, ontem chateei-me com duas pessoas da minha equipa, porque me entregaram um trabalho que estava mal feito, eu fiquei irritadíssima e, pá, e disse, não pode ser, e como é que é possível, isto não vou provar nada disto, pá, tenho que refazer isto tudo. E fui para casa chateada, triste
contigo próprio.
Triste, pá, que chatice. Eu se calhar fui um bocadinho bruta a falar com elas e mandei-lhes um WhatsApp para dizer desculpem, tenho consciência que fui um bocadinho mais dura com vocês, pá, mas não estava à espera que a entrega do trabalho que vocês me iam fazer estava assim e, portanto, fiquei irritada. Eu estou pressionada, estou com imensas coisas ao mesmo tempo e, por favor, sejam mais rigorosas quando estão a desenvolver o trabalho. E se veem que não faz sentido, devem ser as primeiras a dizer, antes de entregar, Cristina, isto não faz sentido, precisamos de parar e repensar. E expliquei-lhes depois porque é que não gostei que fosse assim, como é que deviam ter feito, bora lá corrigir para no futuro isto não voltar a acontecer. E elas não ficaram zangadas e disseram, tu tens toda a razão, nós é que estamos chateadas connosco porque não tivemos discernimento para perceber que antes de te entregar devíamos ter percebido que não devíamos entregar. E eu sou isto, percebes? É, todos os dias eu sou o que eu sou. E se calhar as pessoas reconhecem que é bom trabalhar com uma pessoa que é autêntica, que é genuína, que não é hipócrita, que mente, que faz esquemas. Não, eu quando não posso eu digo que eu não posso, quando não tenho eu digo que eu não tenho, quando não quero eu digo que não quero, e quando tenho e posso e quero também faço isso. E corrijo, e ensino, e... Mais uma vez, partilho o conhecimento. Sabes que eu não tenho medo de partilhar aquilo que eu sei. Muito pelo contrário, eu adoro partilhar o que eu sei. Porque ao partilhar o que eu sei, estou a formar pessoas para me tirarem trabalho amanhã a mim. E eu vou libertar a minha cabeça para saber mais. Portanto, tu ganhas conhecimento e eu ganho espaço para ter mais conhecimento. Portanto, é bom. Eu não tenho nada aquela sensação de não, isto não se partilha porque o segredo é a alma do negócio, não é nada.
Não.
Desculpa, a alma do negócio, o
a alma
sucesso...
é o segredo.
Exatamente.
A alma é o segredo.
O sucesso está na alma que tu pões. Muito na bom. História. E eu sou uma pessoa que trabalho com a minha alma toda. É. Não escondo a alma, não. A alma está lá sempre. E não tenho medo de... A alma é minha, ninguém vai copiá-la. É minha, tá, é bem. Única.
E tu trabalhas um dia típico, eu não iria pensar num dia típico, mas se calhar durante uma semana, o que é que tu fazes? Porque um dia típico eles...
Ui!
Muito tempo, muitas horas, poucas horas, desporto, saúde, treino, trabalho, como é que tu te divides nestas dimensões
todas? Como é que
todas?
Eu me equilibro,
certo,
não é?
Certo, portanto, sono, treino, comida, trabalho...
Sim. Olha, começando pela alimentação, eu sou... muito preocupada com o que como. Não é um tema, a palavra não é preocupada. Sou muito atenta. Tenho muita atenção à comida saudável. E sei que a tua saúde se constrói em todas as coisas que tu comes no dia-a-dia. Portanto, eu sou uma pessoa que come muitos legumes, muita fruta, muita comida saudável, sem molhos, sem açúcar, gluten-free praticamente... não a 100%, porque também de vez em quando gosto de pecar, gosto de uma torrada de pão caseiro, alentejano, com barrada com manteiga. Sabes? Aquelas, com café. Gosto muito das coisas mais simples da vida, é maravilhoso. Mas no dia a dia procuro não comer coisas que eu sei que me fazem mal. Portanto, sou atenta aos fritos, aos molhos, aos doces, existe pouco. E tenho a preocupação de ter uma nutricionista comigo, com quem eu tenho uma ótima relação, ela é um amor, e é a primeira a dizer, calma Cristina, isto não é para ser uma coisa de não é uma maratona, é uma caminhada. E portanto, eu sou acompanhada por uma nutricionista por uma questão de saúde, de não fugir daquilo que eu acho que devo fazer para me manter bem. E o bem é... em primeiro lugar, do ponto de vista de saúde, e em segundo, obviamente, num ponto de vista estético.
E já faz isso há muito tempo, com nutricionista? Já é uma pessoa...
Não, a nutricionista está na minha vida há pouco tempo. Eu já era assim, todas as pessoas, que o que eu chamo o meu peer group dos médicos, do psicólogo, das pessoas que eu gosto de ter à minha volta, do homeopata, todas as pessoas que fazem acontecer o meu desenvolvimento pessoal, dos meus coaches, digamos assim, já têm muitos anos, já vêm desde 1997, que foi quando eu comecei o meu percurso de desenvolvimento pessoal. É verdade.
É muito tempo isso.
Muitos anos.
Ou seja, tu percebeste naquela altura, mas já vou a este tema.
Eu tive uma depressão nessa altura, quando o meu irmão morreu.
E
e
foi isso que te
nesse,
percebeu.
sim, eu nesse ano perdi o meu irmão e perdi um bebé. E estava a trabalhar num jornal, na altura, onde era subeditora de economia e editora de uma revista.
Pressão
E
difícil, não é?
quando os fechos aconteciam em simultâneo, eu não dormia, ia à casa tomar banho. E um dia eu disse: isto não é a vida que eu quero. Lá está. Aquela história de eu sei o que é que eu não quero. E nessa altura eu disse: isto não faz sentido nenhum para mim, eu vou-me despedir. E apresentei a demissão. E tive 2 anos à procura de mim mesma. Foi aí que nasceu Imagens de Marca. Portanto, foi no virar do século, no ano 2000. E essa depressão. A primeira coisa que eu fiz, quando percebi que estava com uma depressão, foi procurar uma psicóloga. E a primeira coisa que ela me disse, que ela me perguntou, foi se eu estava a tomar comprimidos. E eu disse-lhe: eu estou há uma semana e sei que não quero estar. Porque a minha médica, na altura médica de família, me receitou uns antidepressivos e eu procurei uma psicóloga porque eu não queria tomar antidepressivos. Sabia que o que eu estava a fazer era a pôr uma rolha numa garrafa que ia explodir. Portanto, não faz sentido. Ou eu liberto a garrafa, tiro a rolha e isto vai tirando, soltando a energia que está aqui dentro, seja ela o que for, ou então isto não vai dar certo. E, portanto, nessa altura eu procurei, sem medo, sem vergonha,
Certo.
uma pessoa que me pudesse ajudar a perceber o que é que estava errado e onde é que eu ia encontrar o caminho certo. Portanto, eu comecei o que eu chamei de desenvolvimento pessoal.
Há muito tempo.
Há muitos anos. Foi no ano 2000. Estamos em 2020. Agora faço um acompanhamento que já nem é acompanhamento. Agora
Já é uma
eu
relação de
sou o meu
amizade, certo?
autoacompanhamento.
Ah, ok.
Porque já consigo fazer muitas coisas sozinha, mas tipo 3 ou 4 vezes por ano tenho necessidade de falar com ela.
Claro.
E vou lá e digo: olha, está assim, tarará, tarará, tarará. O que um bom psicólogo, eu acho que a minha psicóloga, que era mais uma coach de desenvolvimento pessoal do que uma psicóloga à séria, me fez foi encontrar-me a mim mesma. Ela nunca me deu uma resposta para uma pergunta. Nunca. Ela sempre me fez encontrar as respostas por mim. Apenas me punha a pensar. Apenas me fazia identificar o paraquê daquele sentimento. Para que é que isto te serve? Para identificares que há uma coisa errada? Então vamos procurar o que está certo. E ensinou-me a fazer uma coisa extraordinária, Miguel. E se calhar hoje isso ajuda-te a responder a uma pergunta difícil há bocado, que talvez ainda não tenha a resposta toda, que é o que é que está no meu ADN. No meu, como empresária, que faça mais sentido, que é mais genético em mim, foi mais ou menos isto que me perguntaste. É eu saber encontrar o caminho certo. Ela ensinou-me a perceber como é que eu sei que é o caminho certo para o futuro, que é a forma como eu me sinto nele. Se eu estou tranquila numa decisão, é a decisão certa. Se eu não estou tranquila e tenho uma angústia, não é o caminho certo. E isto fez tanta diferença na minha vida que me fez passar de um sistemático estado de ansiedade para um estado, não digo zen, porque eu não consigo estar zen o dia todo, se calhar um dia conseguirei. Eu sou muito inquieta e, como estou sempre a criar muitas coisas, vivo muito numa inquietude saudável, porque a minha inquietude permite-me criar coisas que eu consiga identificar que fazem sentido ou não na minha vida.
Mas esses sentimentos que tinhas e essa compreensão que tinhas era mais baseada na memória e pelo passado ou a imaginação e a antecipação do futuro?
As duas.
Okay.
Houve uma obra que ajudou a transformar a minha vida, que foi um livro que eu li nessa altura, que se chamava O Poder do Agora.
Okay.
O Poder do Agora é um livro que eu recomendo a toda a gente. Era um livro, foi o livro que me ajudou a perceber que eu vivia no passado e no futuro.
É
e não
Osho,
sabia.
É? O Poder do Agora é Osho ou não?
Não, okay. É do Eckhart qualquer coisa.
Okay. Nem depois me nós vamos agora meter no podcast.
Mas é muito fácil. O Poder do Agora é um livro que é super fácil de encontrar. Eu consegui perceber que eu estava angustiada porque vivia no que já não existe e naquilo que ainda não chegou.
Certo.
E, portanto, é óbvio que eu não podia estar tranquila. E consegui reconhecer que existe uma forma de viver estando no agora. E o estando no agora é, eu faço planos para o meu futuro com base no meu conhecimento do passado, mas deixa-me viver o agora.
Certo.
Quando tu dizes, fazes planos para o futuro, eu faço, mas estou sempre a adaptar-me. Tu tens que ser permanentemente flexível e isto é tramado.
É. Até porque, se calhar, o grande objetivo de um objetivo pode ser que não seja necessariamente cumpri-lo, mas pelo menos colocá-los com entusiasmo no caminho para lá chegar, não é?
Sim.
Aquela ideia do melhor da festa é esperar por ela. Epá, depois chegas àquela altura do ano e faturas mais 50 mil ou menos 200 mil... Se fazes a maratona em 4 horas, ou em 4 e 5, ou em 4 e 10, ou se tens 25 pessoas na tua equipa, ou 24, ou 23, ou 27, ou se comeste pão só uma vez por mês porque controlaste, ou duas. Acho que às vezes o grande objetivo do objetivo é mesmo manter-nos essa serenidade e alguma calma e lucidez.
Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido.
Mas é difícil, nos dias que correm, com tanta...
Claro,
com tantos
que é.
Feeds, com tanta informação, com tantas pessoas, movimento, negócios.
Tu sabes, tu conheces uma palavra que foi muito trazida para topo de muitas conversas nos últimos anos, que é o FOMO.
Uhum. O Fear of Missing Out.
O Fear of Missing Out dá-nos uma permanente ansiedade, não é inquietude, são coisas diferentes. A ansiedade angustia-te.
Uhum. A ansiedade
e a inquietude
é cortisol
faz-te,
no organismo.
Faz-te andar e, pai, para mim são coisas diferentes. E esse FOMO é tramado. Ou tu tens consciência dele, ou podes morrer com ele.
E depois tu és uma especialista nisto, deves saber isto muito melhor que eu, mas imagina, nas redes sociais o mundo é... É se calhar uma face do mundo, não é? Uma face bonita, doce, maquilhada, cor-de-rosa, gira. E depois ninguém partilha as coisas feias, não é? As pessoas partilham as coisas giras e boas, e as viagens, e os mojitos, e os momentos com a família, com os amigos. E são 3 da tarde e tu estás a trabalhar, e toda a gente parece que está em Singapura, em Paris, na praia, a andar de um carro clássico, a brincar com os filhos e tu a trabalhar. Se calhar é mais fácil pensar que a nossa vida é desprovida de sentido, ou de utilidade, ou de interesse, ou de, não sei, de entusiasmo,
de aventura. Eu não me rejo definitivamente pelos outros. Não. Eu deixo-me inspirar pelas pessoas que valem a pena e tenho muita consciência que o que está à minha volta esconde muita coisa. E sou muito focada na minha casa. Muito, Miguel.
Mas agora a tua casa, muito. O teu marido de família ou a tua casa escritório?
A minha casa é o meu todo. É a minha casa, a minha empresa e a minha casa. Onde está a minha mãe, o meu marido, o meu cão, a minha empregada, ou as minhas empregadas, porque com uma mãe que precisa muito de mim, eu já tenho que ter uma estrutura de apoio nesse campo mais exigente. Esta também é outra história. Tu não és só a profissional, tu és uma pessoa. E a pessoa tem a vida pessoal. E a vida pessoal às vezes dá-te trabalho.
Não,
não é? Às vezes não. Dá sempre, todos os dias, muito trabalho. Mas é muito importante para ti. E se ela não estiver equilibrada, tu desequilibras-te profissionalmente. Sabes que isto é uma das coisas que eu tive muita vontade de criar esta causa da Empower Brands Community, que é um projeto que ainda está a nascer e que só daqui a uns anos é que as pessoas vão perceber efetivamente o que ele faz.
O que é que tu vais fazer ali? Vais dar palco a pessoas que vivem e
Community,
respiram marcas?
não só. A Community é um projeto que vai servir a nossa sociedade. A nossa sociedade é formada por pessoas, por empresas, onde as marcas têm uma componente muito importante. Mas, acima de tudo, o nosso país somos todos nós. E dentro do nosso país, tu tanto tens uma bióloga como um empresário. Ambos são pessoas. E tanto a bióloga como o empresário têm alguma coisa a dizer que pode ser partilhado. E, portanto, para mim, nesta comunidade, tanto lugar há para uma pessoa como há para uma empresa. Embora o meu foco seja muito as empresas e as marcas onde as pessoas estão integradas. Esse é o meu foco. Mas um biólogo pode trazer uma inspiração para uma pessoa que trabalha numa empresa. Ok? Portanto, ao ser uma pessoa, são todas as pessoas. A nossa comunidade, a nossa community, que é mesmo o modelo em que eu acredito, e há pouco tempo estive em Milão, onde assisti a uma apresentação de uma consultora que fala de tendências, e ela falava mesmo que as tendências apontam mesmo para um modelo de comunidade como um modelo de sustentabilidade da nossa sociedade. E isto é exatamente o que nós pensamos. É o que nós estamos a fazer. A nossa community tem três pilares: a academia, os palcos da visibilidade e da relevância, onde está o Imagens de Marca e o Futuro Canal. E a inspiração e o networking. Portanto, vamos fazer encontros com pessoas para conversas, onde esta conversa podia ter uma audiência para nos ouvir e podíamos interagir e conversar, que são os chamados Empower Days. Vão começar agora em abril, com um tema muito interessante para as empresas que se chama inclusão.
Inclusão de.
Inclusão. A inclusão e a diversidade é um tema muito importante para as empresas, porque hoje em dia, lá está, a sociedade hoje convida, não é obriga, espera que as empresas possam incluir dentro delas todo o tipo de pessoas. Não pode haver diferenças entre o sexo, a raça, a cor, a religião. Não pode. Tu tens que ter uma política inclusiva. Todas as pessoas são iguais. Esta é a nossa sociedade. Todos nós devemos ser vistos como iguais. Tu és preto, és branco, és muçulmano, és católico, és homossexual, és heterossexual, não importa. És uma pessoa. E este tema da inclusão e da diversidade é muito interessante. E um dos nossos embaixadores da nossa comunidade, que é o Pedro Pina, da Google, que é gay, casado com um homem, pai de uma menina linda, é o responsável da Google, em Londres, pelo tema da diversidade e da inclusão. E ele foi convidado por nós para vir fazer o nosso primeiro Empower Day sobre esse tema. Portanto, a nossa Empower Brands Community vai começar a fazer este tipo de atividades, muito inspiracionais, muito transformadoras das pessoas. Porque nós queremos inspirar as pessoas neste processo de transformação de uma sociedade que nós queremos que seja melhor, sustentável. Ok? E depois tens o pilar da academia, onde nós vamos estar a fazer cursos ligados ao branding, aí és mais marca, para dar conhecimento às pessoas que trabalham as marcas, no sentido de as empoderar a serem melhores profissionais. E temos uma parceria com cinco universidades neste país. Começa, curiosamente, esta sexta-feira, a primeira, com a Universidade do Algarve, onde eu vou estar na sexta-feira, a partir das 6h30, a fazer um Empower Moment sobre o valor e a importância das marcas, na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve. Depois, no verão, vamos fazer um masterclass sobre comunicação digital com eles. Em outubro vamos estar na Nova de Carcavelos a fazer 3 dias de um curso sobre branding estratégico. Vamos ainda fazer com a Católica Porto Business School uma pós-graduação e ainda estamos a estudar a Porto Business School é que vai ser uma pós-graduação e a Católica Porto Business School estamos a estudar o que vamos ainda fazer com eles, porque isto é muita coisa a acontecer em simultâneo e temos que ir por fases. Ainda em Lisboa estamos a fazer um estudo sobre Love Brands com o Isqueté.
Okay.
Voltamos ao coração, onde tudo faz muito sentido, não é? Eu que sou uma mulher das marcas, de repente apercebi-me que a expressão Love Brands não tem nada dentro dela. É uma expressão cheia de tudo e cheia de nada. Não é materializada. Como é que tu dizes que és uma Love Brand? Dizes?
Uma Love Brand é o quê? É uma empresa que tem uma marca, sei lá, tipo a Delta, que as pessoas gostam, pela qual tem muito carinho, é isso?
Exatamente. Mas como é que comprovas isso?
Ah, pois.
Do ponto de vista científico? É, tu achas que a Delta é uma Love Brand? Tu achas? Mas existe um estudo que te comprova?
Ah, não faço ideia.
Não existe. E é esse estudo que nós estamos a criar com o Isqueté.
Você está a identificar métricas objetivas que permitam parametrizar se marca A ou B.
Exatamente.
Ao ponto de ser uma love brand.
As marcas vão ter uma ferramenta que lhes permite confirmar que são ou não uma love brand. E permite-lhes criar um caminho. Todas as marcas querem ser uma love brand, Miguel. Não há nada mais importante. Tu és uma marca para a vida, tu tens uma marca para a vida, para a tua vida, se tu estiveres apaixonado por ela. Se tiveres uma relação com ela, uma relação de amor, cumplicidade, ela resolve-te um problema. Ela faz-te sentir coisas que são positivas para ti. Senão tu não tens uma relação com ela. Uma marca é como uma pessoa. Ela tem um caráter, uma personalidade, uhum. Usa uma roupa, tem um estilo, tem um ADN, tem um nome, tem uma forma de comunicar, apresenta-se de determinada maneira. Mesma coisa. As pessoas são marcas também. Mas as marcas podem ser vistas como pessoas.
Sim, claramente.
E as pessoas, tu gostas ou não gostas delas.
Certo.
Tens ou não tens uma relação para a vida com elas. E este estudo vai permitir às marcas dizer, saber... Até construir um caminho para serem uma love brand.
Ok. E isso está debaixo do guarda-chuva C4B ou...?
Está debaixo da community.
Ok.
Está debaixo da umbrella, comunidade, que tem os tais três pilares, relevância e visibilidade, que tem o Imagens de Marca e o Empower Brands Channel, daqui a muito pouco tempo, estamos a prepará-lo, está a ficar lindo, 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 lindo.
Podes falar ou ainda não?
Posso.
O que é que vais fazer lá? Portanto, é um canal para fazer broadcast de conteúdo
sobre marcas
worldwide.
É o canal oficial da comunidade, ok? Empower Brands Community. Sim. Tem um canal que se chama Empower Brands Channel. E este canal oficial da comunidade é um canal que tem três pilares, que são partilháveis com a comunidade, pessoas, marcas e empresas, people, brands and business. Vai servir para falar, para dar a conhecer pessoas, marcas e empresas nos mais diversos âmbitos. O Imagens de Marca tem dentro do canal uma presença, existem conteúdos exclusivos do canal, existem séries feitas tailor-made com empresas e com marcas numa relação de parceria que têm presença no canal.
Ou seja, tu aqui tens mais degraus de liberdade que no formato convencional na televisão não tens.
Porquê que nasce, há pouco também dizias, como é que eu percebi em determinado momento, esta entrevista está a ficar longuíssima, estás feito ao vivo.
Não, uma hora, estamos ótimos.
Como é que eu percebi em determinado momento que o futuro passava pelo digital? Eu percebi isso em 2008, quando criei o site do Imagens de Marca. Filo por necessidade, porque na altura o Imagens de Marca, que tinha 25 minutos em antena todas as semanas, já era curto para tudo o que nós gostávamos de fazer e tivemos necessidade de criar um site para fazer mais conteúdos. E em 2013 fizemos uma série espetacular que se chamava Travel Brands, foi a propósito dos 10 anos de Imagens de Marca em antena, fomos a 10 países conhecer aquela nação como uma marca. Foi o projeto desenvolvido para os 10 anos. 10 anos, 10 marcas país. E chamava-se Travel Brands. E esses conteúdos eram altamente partilháveis no digital.
Ok.
E tinham tantas coisas mais para além do que ia para a televisão, que nós dissemos, pá, isto tem que ter aqui uma vida no digital, senão o que nós vivemos é tanto que não estamos a partilhar nem... Lá está, partilhar. partilhar. Nem metade do que estamos a viver. Portanto, bora criar alternativas digitais. E foi aí que o Facebook cresceu exponencialmente, com investimento zero, orgânico. Foi aí que nasceu o Instagram.
2008?
2013.
Ah, 13.
2008 nasceu o site de imagens de marca.
Ok.
2009, 2010 nasceu o Facebook do imagens de marca. 2013 nasceu o Instagram do imagens de marca. E começaram a crescer aos poucos. E depois é toda a atividade que tu pões ali, não é? Um Facebook tem tanta atividade como tem um site. Um Instagram tem tanta atividade como tem um Facebook e um site. E hoje eles são plataformas de comunicação, todos eles muito importantes. O Facebook tem praticamente 170 mil seguidores.
Muita
gente. O Instagram tem uns 16 mil. É mais recente. E teve muito tempo muito parado. Nós tivemos que criar uma estrutura capaz de responder ao desafio que é o Instagram. O Instagram é uma plataforma muito diferente do Facebook.
Sim.
E um programa de informação tinha que estar no Instagram de uma maneira muito diferente do Facebook. E, portanto, tivemos que ter capacidade de criar isso. Porque depois isto obriga-te a ter pessoas. As coisas não nascem do nada, não é? Tem que ter pessoas, tem que ter uma estratégia, tem que ser pensado, tem que ser criado, tem que ser relevante, lá está. E portanto, tem que ter tempo para acontecer bem. E o Imagens de Marca, com o tempo, portanto, ele nasce em 2000, se nós fizermos uma time life do Imagens de Marca, tu nasces com o programa em janeiro de 2004, em 2008 nasce o site, no ano a seguir começa o Facebook, depois começa o Instagram e depois começa um LinkedIn e hoje o Imagens de Marca tem muitos canais agregados. Portanto, não é um programa de televisão, é uma marca multiplataforma de conteúdos que fala de outras marcas. Mas continua a ser pouco para aquilo que a gente quer fazer.
E daí o channel, porque
e daí
tu
o
vai
channel.
Conseguir dar capilaridade, conteúdo...
Tal e qual. E depois existem coisas maravilhosas. Ó Miguel, esta entrevista, por exemplo... Nós fazemos muitas entrevistas destas numa imagens de marca. Que para a televisão vão 2 minutos.
Certo.
E o resto da nossa
conversa. Uma hora
conversa.
De conteúdo espetacular que podia ficar online. Pois.
Vai para o lixo.
E deves ter horas e horas e horas e horas e horas de conteúdo não edito.
Eu arrisco-me a ser a produtora com mais horas de arquivo em matéria de marketing em Portugal.
E esse conteúdo todo é revisitável? Ou seja, podes ir buscá-lo para o canal?
Há muito conteúdo que vai ser revisitado e vai ser trazido para o canal. E este canal vai ser aquilo que o mercado permitir que ele seja. Porque há uma coisa, Miguel, que eu aprendi e que não vou voltar atrás. Não há bons projetos insustentáveis. Não há. Há um momento em que os projetos ou perdem a relevância porque não têm dinheiro para ser pagos e, portanto, vão perdendo a relevância, perdem a qualidade, perdem a relevância, ou, para serem relevantes e terem qualidade, têm que ter um modelo de negócio sustentável. E a produção da informação tem que ter um modelo de negócio. E isto é, o jornalismo tem que mudar. Os jornalistas têm que perceber que só é possível fazer jornalismo se por trás do jornalista existir um modelo de negócio que lhe permita a ele ser livre para fazer a informação.
Mas não é, pois não. Eu há pouco tempo atrás estava a ler uma obra, falha-me agora o nome, que é sobre, com a mudança do social media, o impacto que o social media teve no jornalismo, sobretudo, aquilo é um jornalista norte-americano, e portanto o impacto que ele teve no social media e como os redatores e os jornalistas nas redações de jornais começaram a escrever para tentar acompanhar aquilo que é o movimento do social media e, por inerência, que todo o conteúdo era escrito para provocar o clickbait ou para provocar uma reação. E a tese dele era que aqui há uns anos atrás muitos jornalistas escreviam para documentar, hoje escrevem para gerar buzz, gerar ruído, gerar barulho e, portanto, o melhor interesse não é a qualidade da informação, mas a qualidade e o alcance.
Achas que isso é sustentável? Eu acho que estamos todos à procura do modelo.
O Wall Street Journal, não é? A Sonae investe no público, haverá outros investimentos assim deste género.
Sabes porque é que a comunidade nasceu? Porque a única forma de fazer com que o Imagens de Marca seja verdadeiramente relevante é ter um modelo de negócio e de atividade que lhe dê essa total liberdade. E é um programa especializado em marcas. Atenção, hein? Tu podes dizer, mas essa relação do jornalismo com as marcas é uma relação exatamente igual a qualquer outro tipo de informação que tu queres. A história do jornalista ser honesto ou desonesto tem a ver com as pessoas. Ok? E isto é assim em todas as profissões. Tu és jornalista, médico, és corrompido ou não és corrompido? És sério ou não és? És honesto ou não és? Independentemente da tua profissão. E há jornalistas que são sérios e outros que não são. O Imagens de Marca é um programa que é produzido de forma muito séria. E é produzido com os critérios do jornalismo.
Pois, uma informação. É nós sabemos isso, que é caro. Isso é caro. Ainda há pouco tempo atrás também falava com uma pessoa que deves conhecer muito bem, que é o Paulo Ferreira, que era diretor de informação da RTP. E a doutora Paulo estava-me a dizer que em muitas das redações hoje são miúdos muito novos que estão a escrever os artigos.
Perderam a memória? São redações sem memória?
Certo.
É terrível.
Ele apresentava uma tese assim semelhante a essa. Mas a verdade é que eu pago facilmente uma subscrição mensal de Spotify. Mas não vou pagar, pelo menos num foreseeable future, pelo Expresso ou pelo Observador. Tenho consciência do prejuízo que isso tem para a nossa democracia, inclusivamente.
Exatamente. A questão é essa. Eu quando digo que o canal vai ser aquilo que o nosso mercado quiser que seja, é a mesma coisa que digo em relação a Imagens de Marca. Imagens de Marca vai ter a longevidade que o mercado quer que tenha. Porque este programa interessa, em primeiro lugar, às empresas que são donas de marcas. Ponto. Elas investem se quiserem que ele exista. Mas como não podem comprar reportagens porque não são vendáveis, certo, isso não existe no nosso modelo, elas têm que investir no modelo que o torna sustentável, que é a comunidade.
Claro.
A community tornou-se um patrocinador do Imagens de Marca. Claro. É a tal umbrella. E é esta a lei da transparência que eu defendo. Ok? Eu vivo tranquila.
Mas
eu deito a minha cabeça.
A dar muitas voltas, pois, a perceber qual é o modelo para chegar a esta forma.
Foram dois anos. É. Lá está. A casa deitou-se abaixo. Ficaram suspensas as janelas. Tive muitas noites sem dormir, muitas preocupações, muitos momentos em que sorria e era maquilhadinha e aparecia no ecrã a minha vida é cor-de-rosa e por trás era tudo menos isso.
Difícil.
Muito difícil.
Será que essa não é uma competência quase sine qua non para um empresário, sabes? Essa competência
resiliência.
Para...
Resiliência.
E engolir as tripas e não permitir que ninguém veja e a tua equipa não sinta que tu estás...
A minha equipa sente que eu estou. Eu tenho dias que... Sabes que eu sou a tal mulher do coração. Houve momentos na vida da minha empresa que eu sentei as pessoas todas e lhes disse: isto está muito difícil. Ou nós damos uma volta gigante à nossa vida ou isto não tem forma de continuar. E chorei, Miguel.
Claro.
E chorei muitas vezes ao pé deles.
Toda a gente.
E pedi-lhes desculpa por estar a passar uma imagem de fragilidade. E eles disseram-me: tu não és essa imagem de fragilidade.
Até o oposto, exatamente.
E nós estamos contigo e tu não estás sozinha. E isto faz parte da tal história que faz as pessoas ficarem contigo muitos anos.
Acredito bem.
Porque tu és genuíno. Eu não tenho segredos para a minha equipa. Eles sabem de tudo o que está a acontecer. procuro não lhes passar preocupações. Procuro. Porque essas tenho que eu as resolver com as pessoas a quem elas dizem respeito. Mas, porque senão também lhes estou a dar uma carga que lhes vai, que os vai inibir de fazer um trabalho que eles têm que fazer com criatividade, com cabeça limpa. As preocupações, eu costumo dizer, as preocupações ficam para mim. Mas às vezes também tem que ser transparente o suficiente para eles perceberem porque é que gostariam de fazer uma coisa que eu lhes digo, não é possível fazer agora. Okay?
E muitas vezes, por mais que te esforces, e sobretudo trabalhando com pessoas como tu trabalhas há tantos anos, muitas vezes não deves precisar de falar, não é? Elas
não, eles
sabem. Sabem perfeitamente. Não é?
Hoje é melhor não dizermos isto à Cristina,
certo.
Porque ela está com ar de quem não está bem. E não dizem.
Certo, também me acontece.
Portanto, o meu sorriso não está no meu rosto todos os dias, mas é, se calhar, das coisas que eu quero manter mais tempo e com mais frequência. E portanto, como eu não quero manter, não quero perder o meu sorriso, e o meu sorriso é muito transparente, eu tenho que estar bem para ele poder estar aqui. E portanto, isso move-me todos os dias. Se eu quiser romantizar a minha vida de loucos, podemos romantizá-la um bocadinho com isto. Eu corro todos os dias atrás do meu sorriso. Mas a minha vida tem tanto de romântico como tem de hard, de difícil, de duro, de exigente, epá, às vezes até de que filha da mãe, percebes?
Olha, que eu acho que se calhar, no limite, essa pode ser a história de todas as pessoas, e sobretudo se aquela história do Real Madrid e do Real Massamá, não é? O tipo que joga no Real Madrid tem que treinar 8 horas por dia, o tipo do Real Massamá treina 8 horas por mês. Era muito grave se o tipo do Real Massamá pensa que vai meter golos na Champions a trabalhar aquelas horas, pensando que aquilo chega, não é? E se aquilo que tu queres fazer é grande, é difícil, por definição, é exigente. Eu, pelo menos, esta argumentação e a narrativa que eu dou a mim próprio, para continuar a encontrar ali aquela serenidade e o bem-estar de como fazer coping dos dias exigentes, ou como fazer coping dos dias desumanamente duros. E, portanto, essa narrativa que eu faço é: pá, foste tu que fizeste esta escolha, estás numa montanha dura, agressiva, pá, não te queixes, porque isto está nos menos 30. Tu sabias, antes de vir para cá, que isto era menos 30, sabias que a partir de 5 mil ou dos 6 mil isto
Eu
pesa e é duro.
tenho um amigo que costuma dizer: se fosse fácil, não era para ti, miúda.
Eu vou-te confessar, eu adorava que fosse fácil, porque eu, quando ouço a
Eu
Malta falar,
também.
eu conheço essa expressão, e eu digo sempre: era tão bom que fosse fácil, era espetacular se os negócios viessem ter connosco. As pessoas que trabalham contigo são formidáveis, todos os dias, a toda hora, não tem
Mas não
problema.
é. Oh, Miguel, tu também não crescias se fosse assim. Bora lá ser honestos.
Eu vou-te dizer, eu adorava que fosse fácil, honestamente, adorava que o negócio fosse mais fácil, que gerir a vida como falavas ao bocado, e as tuas neuroses e os teus temas e o teu autocontrolo fosse mais fácil, que o treino não fosse tão exigente, que a minha família tivesse sempre saúde e que as pessoas que eu gosto tivessem permanentemente saúde. E vai, mas não, não é? Por mais que...
Mas será que é para alguém?
Pois, eu acho que precisamente não é. Precisamente o
Eu
tema,
acho que
a ideia
todos
do Buda, não é?
nós, e por mais que se passe uma imagem de cor-de-rosa nas redes sociais, seja quem for a pessoa,
Certo.
há sempre um lado negro que a gente não vê. Sempre. Faz parte da vida. Só pode.
O Buda tinha aquela expressão de viver é sofrimento, não é? Portanto, é parte integrante e constituinte, não dá para sair dali. Portanto, viver não é só sobre sofrimento, naturalmente, mas contempla-o, integra-o e não o dispensa.
Sim.
Portanto,
Está lá também, faz parte.
e acho que é uma das competências muito importantes que faz sentido cada um de nós desenvolver em si e dentro de si, é esse
Sem
coping,
dúvida.
as estratégias de coping com a dor, com os diálogos
Sem
internos
dúvida.
difíceis e negativos e...
E saber aceitar também.
Com o tempo isto fica mais fácil ou nem por isso?
Fica,
Fica.
fica.
Ok.
Fica mesmo,
Porque muita
Miguel.
da malta que ouve este
Fica.
podcast são, malta nova da faculdade, com 20 e poucos. Isto com o tempo, na tua opinião, fica mais fácil?
Eu acho que a idade faz-nos mesmo perder umas coisas e ganhar outras. E o que perdes de vitalidade, beleza exterior, jovialidade, ganhas em interioridade que te permite viver de uma forma muito mais serena. E eu acho que isso é muito importante para equilibrar o que tu perdes. Eu hoje corro para subir uma escada com muito mais dificuldade do que corria com 20 anos. Mas eu não preciso, se calhar, de a subir a correr. Posso subi-la a andar. E o que tiras dessa caminhada para chegares ao fim da escada até pode ser melhor.
E essa caminhada que tu estás a fazer, o futuro caminha por onde? Porque tu és uma pessoa muito jovem, não é? Para todos os efeitos, tens aí muitos anos de trabalho. A tua ideia é o quê? É chegar ali uma altura e
Não
parar e
sei.
dar aulas
Ai, não
ou.
faço a menor ideia.
Não pensas nisso?
De todo.
Ok.
Se calhar erradamente, mas não, ó Miguel, não faço a menor ideia. Não sei. Deixa a vida acontecer. É tão melhor.
E sentes-te bem com essa abordagem? Uau!
Sinto. Sinto, sabes que toda a vida as coisas foram acontecendo com um propósito na minha vida. Mesmo quando eu não percebia qual era o propósito, mais tarde eu fui percebendo. E eu tenho muita confiança em mim. E tenho muita confiança que na minha vida as coisas acontecem com um propósito. Portanto, se eu tive que deitar abaixo uma casa para a reerguer, é porque isto tem um propósito. Deixa lá acontecer. Deixa ver. Deixa acontecer. Deixa ir acontecendo. E isto obriga-te a teres uma flexibilidade que não te pesa. Se o lema é deixar acontecer, então porque é que estás a preocupar agora? Amanhã vais ter uma informação que te permite tomar uma decisão de uma maneira diferente. Mas é amanhã, não é agora.
E para a rapaziada mais nova que nos está a ouvir, e em jeito de nota,
Eles ouvem-nos.
ouvem. Sabes que um dos motivos pelos quais eu também fiz este podcast foi porque também me fui apercebendo que havia muita malta que estava cansada do snapshot de 1 minuto, de 30 segundos, que havia espaço para conversas longas, que havia malta que deliberadamente queria uma conversa longa, mesmo
Sim,
que eu ouça. Em 3 dias,
espaçadamente.
exato. Em 3 dias seguidos vai para o carro e ouve 1/4 hora hoje,
É, o
outra
que
amanhã.
interessa é a mensagem que está nessa conversa,
Porque há
não é?
pontos de vista que nós não podemos ter sobre a Cristina em 2 minutos. Aquilo que tu falavas há bocado,
Não.
fazes um filme enorme e depois lanças dois no ar
Tal
e
e qual.
depois o resto. Mas o resto era tão útil e frutífero e bom. Porque é que ficar apenas.
E perde-se e é pena.
Tal e qual. E então,
O
nessa.
que é que eu digo aos mais jovens?
Exato, o que é que tu.
Olha, eu acho que há uma ideia. O tema do Imagens de Marca desta semana é muito interessante. E o Carlos Coelho volta aqui à conversa. É uma das pessoas que vai ser entrevistada. É o tema da envelhecência.
Ok. Ele, por acaso, outro dia falou-me disso, que ele está a estudar uma espécie de um doutoramento sobre o tema da morte e da finitude. Ele falou-me disso.
Este momento em que tu começas a perceber que a tua vida é finita, que já fizeste muita coisa para trás, que ainda tens mais para fazer para a frente, mas que agora é diferente, permite-te olhar de uma maneira muito diferente para as coisas. Eu acho que há uma Cristina antes dos 50 e uma Cristina depois dos 50, mesmo. Eu fiz 50 há pouco tempo, mas fiz 50 num ano em que tive um burnout. E o burnout transformou-me brutalmente como ser humano. E eu acho que o que é mesmo importante para os mais jovens é eles quererem ter lugar para a sabedoria dos mais velhos, aliada à energia dos mais novos. E eu acho que isso é mesmo aquilo que pode transformar a nossa sociedade numa coisa muito mais interessante, que é o miúdo de 20 anos olhar para ti, que tens 50, com o respeito de quem tem 50 e não como és um velho, pá, esquece. Percebes nada desta merda? Conversa é essa. Tontice. Isso já não é. Oh, pá, isso já deu. Isso já não tem nada a ver. Não, é. Nós temos uma experiência acumulada de vida que é muito útil a quem quer aprender connosco. E os mais novos têm a vitalidade, a energia, o outro prisma, o outro olhar. A cabeça mais limpa que nós não temos, que unidos só pode ser brilhante. Só pode. E, portanto, acho que nós estamos a chegar a uma fase da nossa vida como sociedade em que é possível casar os mais velhos com os mais novos. Curioso, é outra tendência que esta consultora que eu ouvi há dias em Milão dizia: as empresas voltam a querer ter cabelos brancos. Que foi uma coisa que há um tempo atrás, não muito longo...
Not fake young, não é?
Exatamente. Exatamente. É muito importante que as empresas tenham cabelos brancos. Olha o exemplo das redações, que só têm miúdos estagiários. Onde é que o jornalismo se pode fazer sem cabelos brancos? Não pode. São redações sem memória. E a sociedade faz-se de memória. E com memória. É a mesma coisa que as marcas. Ou tens uma história, ou és vazia. E por isso elas são como as pessoas.
Epá, eu acho que isso é uma maneira lindíssima e brilhante para...
terminarmos.
Para fecharmos esta conversa. Olha,
também acho, também acho.
Muito obrigado, foi,
foi
mesmo
um prazer.
Bom.
Obrigada,
o teu sorriso está mesmo, gostava que as pessoas tivessem visto, está mesmo presente durante a conversa toda. Sabes?
O quê? Não percebi.
O teu sorriso está mesmo presente durante a conversa toda.
Sim.
Deve ser muito assim o teu dia-a-dia, não é? Constante como...
Eu quero que seja assim o meu dia-a-dia. Quando o fecho e digo às minhas meninas ou aos meus meninos: isto não é assim, fico toda triste. Pá, desculpa. O sorriso foi-se embora, mas eu quero que ele volte. Eu acho que faz parte, Miguel. Faz parte. Faz parte. Mas eu quero mesmo que o meu sorriso... E há muita gente que me diz isso. Nunca perco o sorriso. Há muita gente nas redes sociais... que diz, que escreve. A Cristina tem uma coisa muito, muito bonita, que é a sua, que é o seu sorriso, nunca o perca. E eu tenho essa consciência, porque o meu sorriso faz mesmo parte de mim.
Bonito. Fica bem. Acho que está ótimo para terminar. Muito obrigado.
Obrigada também.